Muito obrigado ao nosso ministro Patrus Ananias, que faz aqui uma explanação importante sobre o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também registro a presença do senhor Ademar Lopes Almeida, que é secretário de Reordenamento Agrário. Também João Guadagnin, secretário de Agricultura Familiar. E Sérgio Lopes, nosso assíduo participante aqui das nossas audiências públicas, dos debates, que é responsável pela regularização fundiária na Amazônia Legal, que está precisando sempre de um incentivozinho, né, Sérgio, para que as coisas possam caminhar. Registro a ausência da senadora Ana Amélia, pois ela está, junto com a nossa ministra Cátia Abreu, ministra da Agricultura, lá na Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, que se reúnem em Genebra, estão, portanto, debatendo as questões de saúde animal, que é um tema importante para o nosso país, que a presença da nossa presidente dessa comissão é importante, junto com a ministra Cátia Abreu. Também, lembrando aos nossos telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado, que queiram participar através de perguntas, opiniões e sugestões, podem fazê-lo através da internet, pelo endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800-61-2211, lembrando que a ligação é gratuita. Iniciando a fala dos nossos senadores, a inscrição é pela ordem de chegada, como nós já fazemos há vários anos. Passo a palavra ao senador Valdemir Mocca para fazer os seus questionamentos com relação à presença do nosso ministro Patrus Ananias.
Muito obrigado, presidente e senador Silvio Gás. Na realidade, o requerimento de pedido do convite ao ministro Patrus Ananias, da nossa presidente e a senadora Ana Amélia, que Vossa Excelência já justificou. Eu confesso, e acho que, como a gente diz na fronteira, a franqueza conserva a amizade, que eu tenho uma militância num segmento da chamada agricultura tradicional, onde, notadamente, o médio e o produtor rural. E é a característica fundiária do meu estado. Aqui do meu lado, o Wellington, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, talvez Pará, o que Santa Catarina chama de grande propriedade, para nós lá é média propriedade. Então, propriedade de 300 hectares, que em Santa Catarina, em função do mapa fundiário do estado, que eu acho que Santa Catarina é um modelo, né, enquanto estado, eles não têm problema fundiário, todas são pequenas e médias propriedades. Então, os assentamentos no meu estado, eles têm uma dificuldade, ministro Patrus Ananias. Por exemplo, essa questão da visão de tornar os assentamentos próximos das cidades, ele diz, uma visão territorial, né, de ruralidade. Isso eu acho que é mais fácil, e eu acho que isso é importante, não discordo. Eu digo que em determinados estados isso é mais difícil em função da distância dos assentamentos, né? Então, os assentamentos ficam longe das cidades. Então, é difícil você achar, por exemplo, que você vai ter que colocar um ônibus para levar essas crianças para a escola. Ou então ter uma escola no assentamento, pelo menos o ensino básico. Não há como, pelo menos a curto prazo, fugir dessa realidade. Não na nossa realidade. Vossa Excelência disse assim, teve em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, as cooperativas são muito fortes, senador Paulo Rocha. Então, os pequenos agricultores, eles se associam e ficam mais fortes. E eu fico feliz quando o ministro coloca aqui que quer estimular essas cooperativas, porque é a forma que eu vejo de você fortalecer, porque em algum momento esses assentamentos, eles têm que ganhar a maioridade, eles têm que sozinhos deixar até... Sempre vai ser necessária a ajuda do poder público, que ela é necessária, mas diminuir essa dependência cada vez mais, até para que sobrar dinheiro, para que se possa fazer novos assentamentos. Senão nós vamos ficar num ciclo, né, que não... Como assentar mais gente se nós temos dificuldade em dar estrutura mínima a esses assentamentos? Eu tenho uma relação muito cordial com o senador Patrus Ananias, e ele tem uma visão que, para mim, é muito interessante. O fato de ter sido vereador, prefeito de uma das maiores cidades do país, que é Belo Horizonte, aliás, belíssima cidade, né, Belo Horizonte, essa visão urbana, ela, para a agricultura familiar, ela é muito importante, porque o agricultor familiar, ele mora... O número das pessoas fixadas, eu sei, porque em 82, quando me elegi vereador, eu fui para dentro de um assentamento, né, o pessoal chamava Padroeira, porque era Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Eu atendi como médico, cuidei das pessoas lá. Tá? Eu me lembro que o nosso governo, em 82, doutor Wilson Barbosa Martins, tinha sido caçado pela Revolução. Então, era o primeiro governador pós-64 eleito democraticamente. E ele começou a fazer, então, um assentamento. E essas pessoas foram transportadas em caminhões. Eu me lembro daquilo. E as crianças, quando chegaram ali, não tinha estrutura nenhuma, né? E eu, então, eu jovem médico na época. Na época eu era jovem, pode acreditar, senador. Em 82 eu era bastante jovem. Então, trazendo para um lado que realmente aqui mais o objetivo, que a gente gostaria de saber, embora o ministro já tenha reafirmado, e eu já ouvi isso também aqui da ministra Cátia Abreu, diz que essa área da agricultura, a presidente Dilma fará um esforço no sentido de que, no mínimo, ela vai preservar o orçamento do ano passado. Embora a gente ouça do ministro Levy que o ideal é o orçamento de 2012 ou 2013. Né? Então, qual é a preocupação, ministro? Quer dizer, é a preocupação dessas pessoas. Por exemplo, nós dependemos, a agricultura depende do chamado pré-custeio, que é um recurso que vai para a mão do produtor, onde ele começa a adquirir produtos, né, insumos para a próxima safra. Esse dinheiro quase sempre ele vem nessa época. E ele é fruto do chamado depósito à vista no Banco do Brasil, que caiu. E hoje eu já ouvi dizer que não vai ter esse recurso para o chamado pré-custeio. E isso é uma preocupação, porque aí o produtor acaba indo parando na mão de quem? Daqueles que financiam, né? Porque tem, só que os juros desses que financiam é uma coisa muito, muito elevada. E eu fico pensando, então, eu não sei como é que funciona isso na agricultura familiar, e essa é a minha primeira pergunta. Né? Confessando que, embora, ministro Patrus, já lhe disse pessoalmente, com a não retomada do deputado federal João Grandão, eu assumi, Paulo, a agricultura familiar. E tenho ajudado, tenho feito um trabalho naquilo que eu posso, e eles... Acho que gosto dessa franqueza, essa sinceridade com que eu trato essas coisas. E um dia desse fui surpreendido no meu gabinete, mas eles vieram para uma conferência aqui, chegaram num grupo de 40, né? E eu acho isso importante para mim, porque me dá a condição de mostrar. Eu acho, ministro, Vossa Excelência colocou números, por exemplo, da pequena propriedade. Então, o que eu digo é o seguinte: aí, a meu juízo, a grande propriedade, para o nosso país, ela é e sempre será importante. Por quê? Porque ela é a responsável hoje pela grande exportação. Imagine o que seria do nosso país se nós não tivéssemos as grandes propriedades para exportar a soja ou o algodão. Não, nós não teríamos recurso para financiar essas áreas sociais tão importantes e necessárias. Então, o que nós temos que fazer é somar os esforços, enxergar isso da forma mais positiva possível. Eu presidi aqui a Comissão Mista do Cooperativismo e ao exercer isso daí, estimulei o cooperativismo nas pequenas propriedades, como forma deles comprarem melhor e deles venderem melhor os seus produtos. Então, eu saúdo a vinda do ministro aqui e dizer que, embora não tendo essa tradição, mas no meu estado, o pessoal da agricultura familiar sabe que eles podem contar comigo naquilo em que eu possa ajudá-los e terão sempre em mim um parceiro que pretende fazer com que eles possam se emancipar. O meu sonho é de que a gente possa ter nesse país, a cada dia, a cada ano que passa, milhares e milhares de pequenos agricultores, como é no sul do país, mas uma agricultura familiar cada vez mais forte, mais competitiva, mais organizada. Nós hoje temos feiras, eu já vi essas feiras lá no Mato Grosso do Sul, é impressionante, né? A Embrapa trabalhando com tecnologia para o pequeno produtor, o micro trator, o sistema de irrigação para pequenas propriedades. Essa tecnologia vai melhorar em muito a agricultura familiar. Eu sonho com essa agricultura familiar, de homens e mulheres de mãos calejadas, mas com cada vez mais sendo estimulado para que eles tenham realmente na venda dos seus produtos, cada vez mais uma renda melhor, né? A ponto de eles chegarem em algum momento até aumentar a sua propriedade. Por que não? Eu acho que esse é o estímulo que a gente tem que dar. Ninguém pode querer sonhar em sempre ser o pequeno agricultor. Acho que as pessoas têm que sonhar em ser um médio produtor, um grande produtor. É isso que motiva as pessoas. Obrigado.
Muito obrigado, senador Mooca. Passo a palavra agora ao senador Wellington Fagundes.